Você está ouvindo Feijoada Completa.
Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar.
Estamos de volta com Feijoada Completa, que nesta edição bebe na água das tradições africanas. Nesse clima, estamos homenageando a cantora Clara Nunes, pois está perto de se completar 40 anos da morte dessa artista que retratou tão bem a influência da África na cultura brasileira. Esta música se chama A Deusa dos Orixás, mas é conhecida também pela primeira frase, Iansã, cadê Ogum? Ouvimos A Deusa dos Orixás com Clara Nunes, homenageada desta edição do Feijoada Completa. E só lembrando, o programa estreia na sexta, às 14h, e tem reapresentação no sábado, às 9h30. Isso na Rádio Câmara, porque é possível ouvir o Feijoada também pela internet, no site radio.câmara.leg.br, além do aplicativo Câmara ao Vivo. A gente segue agora com o nosso cardápio de atrações.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Dorival Caim me falou pra Oxum, com Silas tô em boa companhia.
Foi comemorado no dia 20 de março, segunda-feira passada, o Dia Internacional dos Contadores de História. A data existe desde 1991 para promover essa atividade, que é tradicional e é muito antiga. A gente aproveita para saber mais detalhes sobre o ofício de contar histórias. Quem está com a gente aqui é William Reis, presidente da Associação Amigos das Histórias, e Maristela Papa, que é professora, escritora, contadora de histórias. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Feijoada Completa.
Nós que agradecemos. Verdade. A oportunidade.
E eu queria começar perguntando, que é uma coisa que eu tenho uma curiosidade pessoal, é assim, que habilidades tem que ter um contador de história? O que, que é preciso? É fazer cursos de teatro? É se esmerar na leitura? Que habilidades vocês acham que uma pessoa tem que ter para ser um bom contador de histórias?
Então, vamos dizer que toda pessoa... já é um contador de histórias, já tem isso dentro dele. Alguns vão se descobrindo no caminho, outros ficam com aquilo ali, né, meio que preso, mas toda pessoa pode ser e é um contador de histórias.
A gente não acredita que você precisa de ser um ator para ser um contador de histórias. A gente acredita que todos nós já temos um contador dentro de nós. É claro que se você ouviu o seu avô, a sua mãe, o seu pai te contar histórias, você já está mais preparado para esse universo. A única coisa que você tem que fazer é gostar de ler. Porque as histórias, elas saem de livros ou da oralidade.
Um exemplo disso é o contador de histórias que vive lá no interior, né? Aquela pessoa que, às vezes, nem teve oportunidade de estudar, né? E é um excelente contador de histórias, né? Ele tem aquilo já de nascença.
Nato, né? Né?
É uma coisa que está nele e não tem... Ele não fez curso, não fez uma faculdade, né? Não tem nada. E ele, assim, nada nessa linha, né? E é um, e a gente considera, assim, esse público, essas pessoas, uma das melhores contadoras de histórias, contadores de histórias.
Pois é, essa é outra curiosidade que eu tenho, porque, assim, é uma atividade antiga, mas eu imagino que ela surgiu, né, com essa modalidade oral, né? Histórias que iam passando. Sim. De pai para filho, de avô para neto, e que as pessoas decoravam, adaptavam, contavam cada um do seu jeito, a mesma história poderia ser contada de diferentes maneiras, né? E hoje em dia são mais as histórias que já vêm nos livros e que a partir dos livros é que elas são adaptadas para serem contadas oralmente, para um grupo, né? Como é que é a diferença entre essa contação a partir da oralidade e a partir do texto escrito?
Nós temos muitos contos recolhidos hoje em livro que saíram da tradição oral. Esses contos são as nossas pedras preciosas, né? Como Fanny Abramovic dizia, os contos de fadas, eles são intocáveis, porque eles também têm um início, meio, um fim, toda uma história que tem ali resolução de problemas. E a gente acredita nisso. Que quando você conta uma história, você está resolvendo problemas para quem está ouvindo e vice-versa. Porque também a cura se passa ao você contar. Quando você conta, você também se cura. Então, assim, a gente já está falando num nível um pouquinho mais alto. As histórias, elas tinham o poder de acalmar as crianças antes de dormir e hoje ela tem o poder também de transformar aquela criança que está ouvindo em um ser mais humanizado, em um ser mais positivo, em um ser que ainda acredita no outro ser humano. Que eu acho que é isso, hoje, o maior desafio dos contadores de histórias. Fazer o outro acreditar que é possível, sim, sermos humanos, entender a dor do outro e fazer parte dessa dor, né?
E quando a gente conta histórias, surge ou nasce uma roda, uma cantiga, uma brincadeira de roda também, né? As pessoas, elas se sensibilizam mais. Existe aí também o incentivo da leitura. A pessoa, quando escuta a história, a criança, quando escuta a história, geralmente ela quer escutar outra história. Geralmente, quando ela quer dormir, ela quer ouvir uma história, né? Ela se concentra mais, ela tem mais, ela descobre, tem mais o desejo de descobrir as coisas.
E que adaptações é preciso fazer de uma história escrita para uma história que vai ser contada para um grupo? Que preocupações, geralmente, que o contador de histórias tem na hora que ele, enfim, pega um texto, vai estudar aquele texto para ele poder transformar aquilo numa história oral? Que tipo de adaptações são necessárias?
Primeiro, a gente tem que respeitar o público, né? Existe uma fala que é o seguinte: um ano, um minuto; 2 anos, 2 minutos. Então, assim sucessivamente, uma criança pequena não aguenta uma história de 15, 20 minutos, entendeu? O segundo é a gente pensar o que aquele público está precisando de ouvir. Conhecer o seu público é essencial. E levar essa história, eu posso levar a mesma história para um asilo, para um orfanato, para uma creche, para um aluno do EJA ou para o ensino fundamental. Eu só preciso de estar adaptando aquilo ao que o público está precisando de ouvir. Deu para entender, Cláudio?
Sim. E além do contar em si, né, da questão do texto, que tipo de recursos, não sei se como eu diria, recursos cênicos, corporais, não é? Que tipo de recursos corporais o contador de história usa, até para atrair a atenção, principalmente no caso de crianças, assim, né? Como é que vocês se preparam corporalmente para vivenciar aquela história que vocês estão contando?
No nosso caso, a gente gosta de usar muitos, assim, os adereços, como você está vendo aqui, as roupas, né, chapéu, eu como músico uso o violão, né, e por aí vai. A gente pode usar desde um palito de fósforo, né, um pedaço de pano, né, como os bonecos, como construir esses adereços de acordo com a história que você vai contar, né, a gente... Estava aqui passando, né, o som, aí a Maristela testou o som, falando, era uma vez uma menina bonita do laço de fita, a gente tem essa história aqui, e pode contar, construir aquela boneca, né, uma menina com os cabelos, e tem gente que também não gosta de usar nada, né, só o corpo.
E a voz.
E a voz.
A voz e o ritmo são coisas essenciais na contação de história. É ela que faz você prender o público, né? Ela tem como no teatro um vai, um volta, um ritmo, uma baixa, e isso é essencial. É ela que vai te pegar as palavras-chave e falar assim, opa, essa palavrinha aí me desperta. Às vezes um som, um barulho de água, um barulho de passarinho, faz com que o público, peraí, tá acontecendo alguma coisa ali que é diferente de uma conversa, um bate-papo normal.
Maristela, você falou que a mesma história ela pode ser adaptada para públicos diferentes. Eu queria saber de vocês sobre ambiente. Existe alguma exigência para um ambiente? Ele tem que ser silencioso? Ele tem que ser preparado para a contação de histórias? Ou também é possível adaptar a contação para vários tipos de ambiente?
Eu vou te responder, mas o William vai concluir. Nós já contamos histórias em presídio feminino, em presídio masculino. Passei por uma experiência fantástica em São Paulo. Fomos contar histórias para os homens que, de rua, foram 300 homens ouvindo história. Já contei em creche, orfanato, hospital, asilos. Asilos é um lugar que a gente ama aí. Mas, então, assim, a história cabe em qualquer lugar. Até no cemitério, Cláudio, ela cabe. Mas aí agora o William vai te falar desse preparo.
Do nascimento à morte, né? A história cabe aí. E é interessante, né? não é uma regra, mas é interessante, né? O contador de histórias, ele ter essa preocupação de ter um som, de ter um bom microfone, né? Por quê? Porque você prepara a história, prepara os adereços, prepara a sua roupa, as cantigas, as brincadeiras, e aí chega num lugar, as pessoas não vão ter acesso àquilo que você está contando ou cantando. Seu trabalho se perdeu, né? Porque elas não vão conseguir ouvir. Então, um ambiente com um som bom, ou pelo menos que a voz possa chegar até o último lá da fileira, né? É interessante. É interessante por quê? Porque ele vai sair dali com aquela história. E aí... Se você não tem essa preocupação, uma pessoa te convida, né? Eu sempre tenho, a pessoa quando me convida, eu pergunto, é lugar aberto? É fechado? Né? É para quantas pessoas? Por quê? Porque eu já sei o que eu tenho que preparar. No nosso caso aqui, a gente já tem um som, a gente já leva som com microfone, com tudo, para não correr esse risco. Às vezes o lugar é pequenininho, uma sala de aulas, simplesmente, não precisa de um som. Né? Mas aí é bom você dar um feedback ou para a diretora, ou para a professora, ou para a festa, ou independente, se você tiver a oportunidade, né, de dar esse feedback. Olha, é interessante, no caso de festa de aniversário, as pessoas vão muito, contadores de histórias vão muito nesses lugares. Você não é, digamos assim, justo o contador de histórias concorrer com o pula-pula. Né?
Com mágico,
porque na hora que ele está contando, se tiver uma outra apresentação, um brinquedo desse muito interessante, que desperta a atenção da criança, ele vai perder. Né? É porque a criança ela vai muito também pelo olhar, né? Pelo que está acontecendo ali naquele momento. Então, essa deixa é interessante você falar para as pessoas, olha, na hora da contação de histórias, seria bom parar essas outras atividades, para que a pessoa ou a criança fique ali participando, interagindo com o contador de histórias.
Agora, eu achei interessante porque a Maristela falou de vários ambientes e ambientes de adultos. E eu, como leigo no assunto, acabo só relacionando contação de histórias com crianças. Como é que é a experiência de contar história para adultos?
Para mim é a mais maravilhosa, Cláudio. Porque, como eu te falei, essa experiência de contar para os homens de São Paulo, de rua, porque lá tem um abrigo que eles podem ir dormir, né? Nós fomos para esse abrigo. E essa, eu realmente acreditei que eram mulheres. Chega lá 300 homens de rua. Eu olhei para a cara do Willian e falei, pronto, a gente não vai dar conta desse desafio, né? Porque são homens. E aí a gente contou histórias de sabedorias no início e tal, e de repente o Willian pegou o violão e começou a cantar cantiga de roda, história com onomatopeias, né?
Isso.
Palavras de bichinhos, não sei. Eu falei, meu Deus, esses homens viraram crianças.
Que legal.
E foi incrível. A gente percebeu na postura dele sentado a mudança corporal, a atitude, e depois todos queriam abraçar, agradecer. E aí,
não queria que a gente fosse embora.
Não queriam que a gente fosse embora, a gente ficou uma hora lá dentro. Ah, não, conta mais uma. E a gente só contou a história de criança. E aí, a grande lição que fica desse momento é assim. Todo adulto ainda tem uma criança dentro. Crianças mal resolvidas ou muito bem resolvidas.
Quando a gente chega num shopping, o que acontece? Os pais ficam ali sentados, vendo o celular ou lendo alguma coisa, e colocam as crianças lá. E aí não demora muito. Eles saem do lugar onde eles estão, pegam as crianças, colocam um
colo.
Se eles pudessem, trocava, deixava a criança lá e ficava só ali.
No entendeu? Colo.
E começa a participar. Eles ficam ouvindo do outro lado, mas daqui a pouco eles vêm, né? E começam a participar. Uma vez, uma mãe me convidou para contar histórias no aniversário do filho. E aí eu perguntei, vai ser aonde? Aí ela falou assim, vai ser no parque. Eu falei, eu dei a sugestão, por que você não faz uma oficina para eles? Né? Ela falou, de quê? Eu falei, de pipa, eles vão adorar, num parque tem tudo a ver. Ela falou, nossa, legal. E era para 20 pessoas. E aí, no dia seguinte, ela me liga, William, aconteceu uma coisa. Eu falei, o que que foi? Eu falei, cancelou, né? Ela falou, não, eu coloquei no grupo, e aí aumentaram a quantidade de pessoas. Eu falei, para quanto? 80 pessoas. Os pais vão querer participar também, vão querer soltar
pipa. É o que
pipa.
Era para ser para criança, era para o pai também.
Então, assim, isso está dentro da gente, né? Dos pais, das mães, dos avós.
E, Cláudio, tem muitas histórias hoje de pura sabedoria que mexem muito com a gente, ser humano. Independente da idade que a gente tem, a gente quer continuar acreditando que existe a possibilidade de um mundo melhor e de pessoas melhores, né?
Bacana. Agora eu queria parar de perguntar um pouquinho, porque eu sei que vocês prepararam um negócio especialmente para a gente ir da teoria para a prática. Então eu queria que vocês mostrassem um pouquinho essa questão na prática da contação de histórias.
Era uma vez uma flor que nascia bem ali, no meio das pedras. Passou um homem e viu aquilo. Tamanha beleza, uma flor no meio das pedras. Arrancou a florzinha e levou para a igreja. Lá no altar da igreja, a florzinha morreu. Era uma vez uma flor que insistia em nascer no meio das pedras. Passou por ela uma mulher. Achou aquilo a coisa mais linda do mundo. Dobrou o joelho, agradeceu e foi embora. Veio uma forte chuva e levou a florzinha. E a florzinha morreu. Era uma vez uma flor que insistia em nascer bem ali, no meio das pedras. Passou por ela uma criança. Um dia trouxe terra, no outro água. Certa vez veio apenas para conversar com a florzinha. A criança passou uns dias sem visitar. aquela linda flor que nascia no meio das pedras. E quando a criança voltou, foi uma surpresa. Havia nascido ali um jardim de várias flores na pedra. Porque assim como essa história, é a amizade. Quanto mais a gente cuida, mais a gente tem.
Ah, que legal, nossa. Agora eu entendo porque que o adulto fica lá. Ah, bacana. Gente, William, Maristela, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Feijoada Completa, Rádio Câmara. Muito obrigado por desvendar esses pequenos segredos da contação de histórias.
Nós que agradecemos a oportunidade, né? É muito bom falar para um público diferente, para um público, né, que gosta de ouvir histórias, é muito gostoso, né? E essa oportunidade, assim, a gente agradece, porque outras pessoas que, de repente, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o que a gente está falando, né, vão saborear isso também.
E, Cláudio, nós ficamos em 4 dias numa imersão com 98 contadores de histórias do Brasil, dentro de uma chácara em Braslândia, dormindo, comendo, almoçando, jantando, e foi fantástico esses dias. A gente está reverberando emoções, reverberando a força desses encontros, né?
Muito obrigado. Vou torcer para que essa tradição tenha cada vez mais adeptos, porque ela não pode morrer. Ela vai continuar, vai se adaptando aos novos tempos, mas ela é muito necessária para que a nossa vida seja melhor. Um abraço para vocês.
Obrigada, um abraço.
Obrigado. Tchau. Tchau.
Infelizmente, estamos chegando ao final do Feijoada Completa, ao som de Nação, outra pérola de Clara Nunes, composição de João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio. Esta edição teve apresentação de Cláudio Ferreira, com entrevista de Márcio Aquiles Sardi, produção de Lucélia Cristina, seleção musical de Marlon Ribas, trabalhos técnicos de Milton Santos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Fiquem com mais um pouco de Clara Nunes. Nação.
Essa terra deságua o rio na Bahia. Xeje, minha sede é dos rios. A minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor irmã da bandeira, a minha sina é verde amarela feito a bananeira. Ouro, cobre, espelho, esmeralda, no berço esplêndido a floresta em cauda manjedoura.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.